Olá pessoal, aqui é o professor Jurlan. Hoje vamos falar um pouco sobre as civilizações de antiguidade, continuando o nosso caminho por esse contexto. Semana passada falamos um pouco sobre o Egito e hoje vamos caminhar através da Mesopotâmia. Vem comigo aqui no Sonorizando a História. A estreita faixa de terra, localizada entre os rios Tigre e Eufrates, foi chamada pelos gregos, na antiguidade, de Mesopotâmia, isto é, terra entre rios. Ela que se localizava na região chamada de Crescente Fértil, região que também englobava locais como o Egito e Israel. É bom deixar claro que, apesar da Mesopotâmia vir como um segundo assunto, como se fosse uma segunda civilização, ela surge mais ou menos no mesmo contexto que o Egito, que a região de Israel, que a região dos persas, que a região dos fenícios. Então, todas essas civilizações que compõem a antiguidade surgem dentro de um mesmo contexto. É bom deixar claro isso, para que a gente não se perca dentro do nosso contexto histórico. E é por isso que a Mesopotâmia é conhecida como o berço da civilização ocidental. É de lá que vem o nosso alfabeto, nossa religião, nosso direito, nossas artes, são resultado de uma longa evolução que lá começou. Essa, que é uma rica planície que atraiu uma série de povos que se encontraram e se misturaram lá, empreenderam inúmeras guerras e acabavam dominando uns aos outros. Entre estes povos que formaram a região da Mesopotâmia, temos os sumérios, os babilônicos, os hititas, os assírios e os caldeus. Mas antes de falar a característica de cada uma, vamos entender um contexto geral sobre todos esses povos. Então, vamos lá! Vamos começar entendendo um pouco sobre a sociedade da Mesopotâmia. Essa sociedade que era dividida em estamentos, ou seja, em camadas sociais, do qual a posição social do indivíduo dependia do seu nascimento. Dentro da minoria que compõe essa sociedade, nós tínhamos os sacerdotes, aristocratas, militares e os comerciantes. Dentro da maioria da população, nós tínhamos os artesãos, camponeses e os escravos. Isso, mesmo no interior dos estamentos, haviam funções sociais diferentes. Existiam artesãos que detinham técnicas tão desenvolvidas que eram considerados mais importantes que os sacerdotes. Na Mesopotâmia havia um entrelaçamento entre política e religião. Os reis exerciam funções de sumo sacerdote, supremo juiz e comandante militar. Essa característica é denominada de poder teocrático. Dentro da religião, nós temos uma característica importante. Eles eram politeístas, ou seja, adoravam várias divindades e acreditavam que elas eram capazes de fazer tanto bem quanto mal. A maior parte dos deuses tinham características antropozoomórficas. Isto significa que eles eram representados de forma humana e animal. Os deuses na Mesopotâmia se diferenciavam dos homens por serem mais fortes, todo-poderosos e imortais. Representavam elementos da natureza como o vento, a água, o sol e etc. Cada cidade também tinha um deus próprio, e quando uma alcançava predomínio político sobre as outras, seu deus também se tornava mais cultuado. No que se diz respeito à política e economia, a Mesopotâmia estava dividida em várias cidades-estados, independentes e com governo próprio e autônomo. Como já citado anteriormente, cada cidade mesopotâmica pertencia a um deus, representado pelo rei. Ele era auxiliado por ministros, sacerdotes e funcionários. O rei legislava em nome das divindades, assegurava as práticas religiosas, zelava pela defesa dos seus domínios, protegia e regulamentava a economia. As principais atividades econômicas eram a agricultura e o comércio. Os mesopotâmicos desenvolveram também a tecelagem, fabricavam armas, joias e objetos de metal. Já os comerciantes acabavam andando em cavernas, levando seus produtos a países vizinhos e às regiões mais distantes, e trazendo matérias-primas que faltavam na Mesopotâmia. Esse é um apanhado geral sobre a estrutura das civilizações que vão habitar a região conhecida como Mesopotâmia. Vamos agora na sequência entender quais são esses povos e quais as principais características de cada um deles. Vem comigo, no Sonorizando a História! A primeira civilização a dominar a região da Mesopotâmia são os Sumérios. Eles viveram no sul da Mesopotâmia entre 4000 a.C. e 1900 a.C. Os pântanos da antiga Suméria foram o berço das cidades-estados do mundo. Suas principais cidades-estados foram Ur, Uruk e Nippur. Os antigos agricultores sumérios enfrentaram escassez de chuvas e, para obter água, abriram canais de irrigação. Embora a roda de oleiro tivesse sido inventada nos tempos pré-históricos, foram os sumérios que construíram os primeiros veículos de roda para facilitar o comércio. Dentro desse contexto também, a Suméria tem a invenção da escrita, ou seja, a escrita cuneiforme, que é habitualmente chamada de a primeira escrita da humanidade, ela é criada por esses povos. E dentre também uma característica importante está ligada à questão da arquitetura, que é o caso dos zigurates, que depois foi muito copiado pelos povos que sucederam à região. Era uma construção em forma de torre, composta de sucessivos traços e encimada por um pequeno templo. Os sumérios eram muito religiosos, consideravam o culto aos seus deuses a principal função a desempenhar na vida. Quando interrompiam as orações, deixavam estatuetas de pedra que os representavam diante dos altares para rezarem em seu nome, tendo isso como estrutura geral dessa civilização e desse povo. Logo na sequência, o povo que dominou essa região foram os babilônicos, eles que se estabeleceram ao norte da região dos Sumérios entre 1900 a.C. e 1600 a.C. Eles centralizaram seu império na cidade de Babilônia e, por volta de 1750, Hammurabi, rei babilônico, conseguiu conquistar toda a Mesopotâmia, fundando um vasto império ao qual impôs a mesma administração e as mesmas leis. Suas leis eram baseadas na lei do talião, olho por olho, dente por dente. É o famoso Código de Hammurabi, o primeiro conjunto de leis escritas da história. Sem deixar de aproveitar os conhecimentos desenvolvidos pelos sumérios, os babilônios fizeram novas descobertas, como o calendário e o relógio de sol. Dentro da Babilônia, que é a capital do império, tornou-se a cidade mais próspera e rica da época. Com a morte de Hammurabi, o primeiro império babilônico entrou em decadência e acabou por desaparecer, com a invasão sucessiva de povos vindo do norte e do leste. Os hititas foram os povos que dominaram a região conhecida como Anatólia, que fica ali na Ásia Menor, entre o período de 1600 a.C. e 1200 a.C. A região da Anatólia, dominada pelos hititas, tinha como capital Hattusa, onde foi muito utilizada para o controle das fronteiras. Essa civilização é de extrema importância, pois é nela que reside o fato de nos ter legado os documentos mais antigos escritos em uma língua indo-europeia. A maior parte desses textos, que tratavam de história, política, legislação, literatura e de religião, eram gravados em cuneiforme em tábuas de argila. O domínio hitita também trouxe consigo duas invenções de grande importância para o progresso da humanidade: a utilização do ferro e o uso do cavalo. Além disso, criaram as rodas com os raios, do qual eram utilizados em carros de guerra. O rei Tita era o chefe do exército, juiz supremo e sacerdote. Naquela época, as rainhas dispunham de um certo poder, e os hititas criavam um vasto império nas atuais Turquia e Síria e chegaram até mesmo a conquistar a Babilônia. Depois da ascensão e declínio, vem o novo povo que são os assírios. Esse povo habitou a região norte da Babilônia entre 1200 a.C. e 612 a.C. Eles construíram um vasto império, onde eles estabeleceram a capital ora em Nivine, ora em Assur. Esse povo destacou-se pela organização e desenvolvimento de uma cultura militar. Encaravam a guerra como uma das principais formas de conquistar poder e desenvolver a sociedade. Eram extremamente cruéis com os povos inimigos que conquistavam. Impunham os vencidos, castigos e atrocidades como uma forma de manter respeito e espalhar o medo entre os outros povos. A violência militar assíria tinha legitimidade por meio da religião. A conquista de territórios e riquezas era uma missão divina dos reis. O Império Assírio não resistiu à pressão exercida pela aliança entre os Medos e os Caldeus, e em 612 a.C. os aliados derrotaram os assírios e destruíram Nivine e Assur. Os Caldeus e sua supremacia representaram o estágio final da civilização mesopotâmica. Entre os anos de 612 a.C. e 539, foi o período em que se estendeu a história dos caldeus sobre o domínio da região da Mesopotâmia. Um nome importante dos caldeus é o rei Nabucodonosor. Ele e seus seguidores tentaram reviver a cultura da época de Hammurabi. Esse estágio é chamado de Segundo Império Babilônico, e os caldeus foram os mais capazes cientistas da história da Mesopotâmia, tendo deixado importantes contribuições no campo da astronomia. Em 587 a.C., Nabucodonosor conquistou Jerusalém após submetê-la a um cerco. Seguiu-se um período de prosperidade na Babilônia, e nesse período surgiu talvez as maiores construções que a gente se remete ao período mesopotâmico, que são os Jardins Suspensos da Babilônia e a Torre de Babel. Tendo o fim em 539 a.C., quando Ciro, rei dos persas, apoderou-se da Babilônia e transformou em mais uma província do seu poderoso império. Temos aí o fim das civilizações mesopotâmicas em estrutura de reinado. Valeu, galera! Ao fundo você ficou com a música Nabucodonosor, da banda Barão Vermelho, de 1989. Nessa música é a nossa indicação para você que nos acompanha aqui. E eu agradeço demais a todos vocês que nos escutam. Então, valeu, galera! Segue aí o finalzinho da música para vocês. Até mais! Tchau, tchau!
Elegante, astuto, assim como eu sou, e era também meu avô, e era também meu avô. Nabucco já morreu, eu foi para o exterior, e hoje em dia sou eu, o anjo e o sedutor, o anjo e o sedutor. E que a morte, baby, não é assim tão ruim, não. Nabucco me ensinou, oh, oh, a ser lobo como eu sou. E meu avô também era o advogado Agenor. O advogado Agenor. We'll be right back. conheci no enterro. E tinha um cavalo, um cavalo chamado Agenor, um cavalo chamado Agenor. Nabuco era um matuto, oh, oh, elegante, astuto, assim como eu sou. E era também meu avô, e era também meu avô. Nabuco já morreu, ei, ei, foi para o exterior. E hoje em dia sou eu, o anjo e o sedutor, o anjo e o sedutor. Agora eu acredito, ah, em reencarnação, e também que a morte não é assim tão ruim não. Nabuco me ensinou a ser louco como eu sou, e meu avô também era o advogado Agenor. O advogado Agenor.